Aprovei por unanimidade essa proposta. Hoje é desconsiderada, porque a impressão que me remanesce é que nós temos jogadas imediatistas e partidárias. Ou o fim da história, a desideologização, o fim dos partidos e da possibilidade de mudança no caminho do domínio do capital, quando um banco central pode ser presidido de forma autônoma por um Meirelles que responde os seus esforços aos interesses do capital norte-americano ou do capital vadio do mundo inteiro, de uma visão capitalista fechada, completa e antiquada do desenvolvimento econômico do planeta. Um Adam Smith fora do contexto, sem a devida e necessária redução sociológica. Ou a exacerbação da possibilidade de uma lista fechada que se beneficie nas próximas eleições do prestígio de um líder como Lula, por exemplo, mas sem a preocupação da sobrevivência do sistema democrático, da participação da população e da essência do conteúdo principal do sistema democrático, que é a viabilização da palavra e o exercício do direito das minorias. Eu acrescentaria ainda, deputada Ana Amélia, a necessidade absoluta da informação, a mudança do sistema de comunicação, a quebra da espinha dos monopólios, das grandes mídias concentradas em poucas mãos, absolutamente atreladas aos interesses do grande capital, muito pouco atreladas aos interesses da nação e do povo brasileiro. E eu diria que quando se fala também em financiamento público de campanha, este deveria se dirigir fundamentalmente para espaços de comunicação, ao invés de significar na mão de dinheiro, sob o comando de estruturas partidárias que já são useiras e vezeiras na história do país e na nossa recente história de constituição de partidos em desvio de recursos. Senadora Ana Amélia, com prazer, escutarei seu aparte.
Meu caro senador Roberto Requião, presto atenção especialíssima na exposição do meu caro colega do Paraná, pela complexidade e pelo relevo deste tema que ocupa agora as atenções dos senadores aqui na Casa, com a comissão especial presidida pelo senador Francisco Dornelles, e que em 45 dias terá o prazo para apresentar as suas propostas. Essa complexidade foi expressa na última reunião, em que os votos foram divididos em relação ao sistema eleitoral, exatamente como Vossa Excelência está agora apresentando. Me pareceu um pouco contraditório, senador Requião, que o senhor, ao combater o voto em lista fechada, que eu também acho que não é o que o Brasil precisa, porque hoje o senhor, como líder do PMDB no seu estado, o Paraná, tem muito mais votos do que o seu partido no Paraná. Da mesma forma, o presidente Lula é maior do que o seu partido, o PT, e assim sucessivamente. Não podemos tirar essa característica, e eu concordo plenamente com o senhor. Mas quando combate o voto majoritário, ou chamado distritão, o senhor usa o mesmo argumento. Então, penso que o voto majoritário, ele tem a vantagem, e aí foi a compreensão que eu entendi, em relação a representar a vontade expressa do eleitor. E vou lhe dar um exemplo prático, porque dessa forma as pessoas entendem melhor para um sistema e um debate tão complexo quanto esse do sistema eleitoral. No Rio Grande do Sul, nas últimas eleições, senador Requião, a deputada Luciana Genro, do PSOL, fez cerca de 130 mil votos e não veio para a Câmara Federal porque o partido dela, a aliança que tinha feito, não permitiu pelo quociente eleitoral. Mas está um deputado federal com 18 mil votos. Houve a representação da vontade popular neste processo? Eu creio que não, senador Requião. Então, é por isso que, na minha avaliação, o voto majoritário ou distritão, como queira, tem essa expressão da vontade popular. E não adianta, no Brasil, nós querermos. E também a complexidade, porque pela proposta, que até do ponto de vista democrático, ela parece conciliar na sua proposta de um voto pelo partido em um voto em aberto, o eleitor teria a liberdade de fazer essa escolha. Só serão dois votos, e como nós teremos cinco para o eleitor votar, serão 10 escolhas no dia da eleição a prevalecer a sua tese. Então, é nesse ponto da representação da vontade popular que me parece o grande valor que tem o voto majoritário para as eleições para deputado federal e deputado estadual.
Senadora, eu tento corrigir a distorção do candidato folclórico de protesto, fazendo com que apenas a lista partidária seja receptora dos votos que figuram na proporcionalidade da eleição. Por exemplo, um candidato de protesto em São Paulo poderia ter 1.300.000 votos, mas esses votos não contariam para o aumento da legenda partidária, seriam individuais. Por outro lado, os votos no programa do partido, na lista fechada, incidiriam, estes sim, e somente estes, na possibilidade da ampliação. Agora, a eleição majoritária produz o efeito folclórico ao contrário, porque ela drena os votos de um candidato que tenha uma posição programática e filosófica muito clara. Ela elimina exatamente os seus iguais, os seus partidários, os participantes da mesma corrente política. E eu penso que, concentrando o voto proporcional na legenda, nós eliminaríamos esse processo. Agora, senadora Ana Amélia, a perfeição nós não vamos conseguir. E seguramente a perfeição não é essa proposta do Distritão do fim da história. Então, um Itamar Franco liquidaria toda a posição nacionalista em Minas Gerais. E os seus adversários se elegeriam em outros partidos com menos legenda. Mas Vossa Excelência poderia me dizer, mas coloca o candidato folclórico na lista? Sim. Mas o candidato folclórico nunca terá uma maioria de votos. Ele desmoraliza a lista. Ele poderia carrear para a lista 1.300.000 votos, mas não carrearia os 11 milhões de votos que, por exemplo, o Aloísio teve em São Paulo como candidato ao Senado. E a lista, desta forma, estaria a salvo de tentativas espúrias de colocação de pessoas sem voto algum. E os partidos não se incomodariam mais em colocar uma nominata enorme de candidatos sem nenhuma possibilidade eleitoral para somar a legenda, porque a legenda só seria somada no voto programático e partidário. Eu acho que não é perfeita a minha proposta, mas a mim ela parece, nesse momento, muito mais adequada do que o fim da história com o voto majoritário e a desideologização da política. E o que mais me assusta é o voto distrital, que é a transformação do Congresso Nacional numa espécie de Câmara de Vereadores, porque aí a desideologização é absoluta. E nós teremos o candidato da creche, o candidato da escola, mas jamais teremos o candidato de uma mudança econômica, de uma proposta de educação, de uma política industrial, de uma política comercial. Não teremos mais candidatos com visão globais e nacionais. Esta também é uma tentativa que a gente assiste no momento em que o capital vai dominando a República, tendo o domínio do Banco Central. Eu vejo...
Sim.
Com alguma animação, mudanças da presidenta Dilma. Tirou Meirelles do Banco Central. E hoje o Wikileaks revela a serviço de quem estava o Meirelles. E certamente não era a serviço da nação brasileira. Não era a serviço dos interesses do país. Mas se dispunha ideologicamente a estar a serviço do capital internacional.
Senador Requião, eu me permito, é a última questionamento que eu faço ao meu caro colega do Paraná, do PMDB, ex-governador. Pela sua experiência, o senhor até citou e lembrou que essa proposta que o senhor havia feito foi aprovada aqui nesta casa e agora ela teve apenas na comissão especial o seu voto. Eu queria saber do senhor, com essa experiência que tem, se o senhor acredita que nós teremos, para as eleições de 2011, alguma mudança substancial nesse processo eleitoral, considerando que o Senado tem a sua comissão especial e a Câmara, igualmente, trabalha na mesma direção. Muito obrigada, senador Roberto Requião.
Eu acredito, senadora, que as coligações já vão desaparecer do processo político, o que é uma asepsia razoável. É uma medida de saúde pública, coletiva. Mas eu vejo oveso a tendência dos partidos não pensarem numa reforma eleitoral, que política não é, para o Brasil, mas sim numa reforma que os favoreça nas próximas eleições. E acho que o voto distrital, que é o voto da desideologização, do fim dos partidos, é o voto que se suporta no domínio do capital sobre o governo do país através da condução do Banco Central e na desinformação da imprensa monopolizada. Muito ruim para quem quer mudanças e tem uma visão nacional. Presidente, agradecendo pela tolerância, já excedi 4 minutos do tempo regular de 20 que me seria concedido. Agradeço à presidência e coloquei algumas ideias. Eu tenho utilizado muito a internet para discutir questões do Senado da República. Requião PMDB é o meu endereço no Twitter. E eu gostaria de ter críticas e sugestões que podem facilmente ser enviadas por este meio de comunicação via computadores. Obrigado, presidente.
Presidente Requião, parabéns a Vossa Excelência. Já que Vossa Excelência, eu sou testemunha que participei de uma reunião partidária com Vossa Excelência e naquele instante Vossa Excelência registrou o seu posicionamento, que coincide perfeitamente com o pronunciamento que Vossa Excelência faz hoje. Parabéns a Vossa Excelência e vamos continuar discutindo o assunto, porque ele não só requer posicionamentos de homens e políticos experientes como Vossa Excelência, como de tantos outros que querem e que defendem na prática a reforma política nesse país.
Que se registre definitivamente a contradição entre uma proposta fora das vésperas de eleição aprovada por unanimidade e uma proposta praticamente rejeitada e não considerada pela comissão no momento em que os partidos querem resolver a próxima eleição e não o sistema eleitoral e a garantia da democracia.